Grande do Sul, Câmara Municipal de Itaqui, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 20 de junho de 2022. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Giovanni Chaves da Silva que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Que eu vou ler, está em Marcos. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Trich que faça a leitura da ata do dia 13 de junho de 2022.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itaqui, sessão ordinária. Presidente Jair Roberto Torres de Bittencourt, secretário Jorge Pires, ata de número 20 de 2022. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2022, reuniu-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itaqui os seguintes vereadores: Jorge Pires, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Marques Lopes, Oneide Antônio Vitt, Jair Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meyer Garkuschitsky, Silvano Cássio de Borba, Carlos Renato Leal Neubert e Reginaldo de Oliveira Quineto. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Neide Antônio Vitti. A ata do dia 6 de junho de 2022, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Expediente: ofício de número 111 de 2022. Ofício de número 105 de 2022. Ofício de número 113 de 2022. Pedido de providência de número 17 de 2022. Projeto de lei de número 19 de 2022. Projeto de lei de número 20 de 2022. E projeto de lei de número 21 de 2022. Passando-se para os líderes de bancada. Nenhum líder usou do espaço. Regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Ordem do dia. Pedido de providência de número 16 de 2022 do vereador Ederson Marques Lopes, autor da matéria. Discutiu sobre o pedido e esse foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Usaram do espaço os vereadores Ederson Marques Lopes e Jorge Trich. E não havendo nenhum vereador mais usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada a ata e digitada. Eu, secretário, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado, vereador Jorge Trich. Nesse momento, eu coloco em discussão a ata de número 20 de 2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 20 de 2022. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Trich que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itaqui. Moção de número 001 de 2022. Moção de apoio aos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas devido ao desconto previdenciário. A Câmara de Vereadores de Itaqui, Rio Grande do Sul, através dos vereadores abaixo assinados, vem na forma regimental apresentar essa moção de apoio à causa dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas, e em especial os trabalhadores em educação do nosso município, em razão das alterações trazidas pela introdução normativa que alterou a lei complementar de número 13.758, fixando alíquotas e modificando a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor do benefício. A referida alteração vem, pois, indicando servidores de nativos e pensionistas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Por entender-se ser injusta a fixação desse índice, o Poder Legislativo de Itatí subscreve a presente moção, reivindicando os itens a seguir. Que seja isento de contribuições previdenciárias os servidores de nativos e pensionistas que recebam proventos até o teto de previdência pago pelo INSS, atualmente em valores de R$ 7.807,22, de acordo com o regime geral da Previdência Social, que seja cumprido na sua integridade a lei do piso salarial profissional nacional, garantindo aos profissionais da educação o seu recebimento, que os servidores aposentados e pensionistas sejam barrados nos termos da lei 10.741 de 2003, de 1 de outubro de 2003, baseado no artigo 3, 4, 9 e 10 do Estatuto do Idoso e conforme o artigo 230 da Constituição Federal. O artigo 230 da Constituição Federal, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Nesse sentido, é necessário demonstração de apoio à ação dos deputados com assento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, dos líderes da bancada do partido e da entidade de classe, para que aposentados que contribuem uma vida inteira para a Previdência não continuem a ser penalizados com esta cobrança. Diante do exposto, após aprovado do soberano plenário, requer que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini, pleiteando apoio à causa dos servidores públicos estaduais e nativos e pensionistas. Câmara de Vereadores de Itaqui, 20 de junho de 2022. Assinado pelo presidente Jair Roberto Torres de Bittencourt, pelo primeiro secretário, vereador Jorge Triste, pelo vereador Reginaldo Oliveira Quinedo, pelo vereador Silvano Castro de Borba, pelo vereador Carlos Renato Leal Neubert, pelo vereador vice-presidente da Casa Legislativa, Ederson Marques Lopes, pelo vereador Gilvano Chaves da Silva, segundo secretário, pelo vereador Paulo Meia Carcuchisque e pelo vereador Oneide Antônio Vitti, do PDT. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itaqui, ofício de número 115/2022, Itaqui, 15 de junho de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito de Itaqui, venho por meio desse encaminhar o projeto de lei que suplementa rubros no valor de R$ 464.500 do orçamento vigente. Sem mais para o momento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Iver, prefeito, ao presidente da Câmara Municipal de Itaqui, senhor Jair Roberto Torres de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itaqui, projeto de lei de número 22 de 2022, suplementa a rubro da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itaqui, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itaqui autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 464.500 para suprir a seguinte rúbrica. Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. Atividade Secretaria Municipal da Fazenda e Administração. Outras despesas variáveis, horas extras, R$ 9.500. Secretaria Municipal da Agricultura, assistência aos pequenos produtores, diárias, R$ 10.000. Secretaria Municipal da Educação e Cultura, manutenção, gastos com recursos, R$ 13.000. Educação Infantil em Creche, Fundeb, vencimentos e vantagens fixas dos servidores, R$ 150.000.
obrigações patronais, 50 mil. Outros benefícios assistenciais, R$ 1.000. Secretaria Municipal Obras e Trânsito, R$ 40.000. Secretaria Municipal da Saúde, outras despesas variáveis em horas extras, 70 mil, diárias, 30 mil. Secretaria Municipal da Assistência Social, outras despesas variáveis em horas extras, R$ 6.000. Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Saneamento. Vencimentos e vantagens fixas aos servidores, 70 mil. Obrigações patronais, 15 mil. Num valor total de R$ 464.500. O artigo 2º servirá de cobertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima. O superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 85 mil e a redução no valor de R$ 379.500 das seguintes rubricas. Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, R$ 9.500. Secretaria Municipal da Agricultura, R$ 10.000. Secretaria Municipal da Educação e Cultura, R$ 13.000. Vencimentos e vantagens fixas dos servidores, R$ 201.000. Reais. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, Material e de Consumo, R$ 40.000. Secretaria Municipal da Saúde, Serviço Pronto Atendimento 24 horas, contribuições R$ 100.000. Secretaria Municipal da Assistência Social, serviços para terceiros, R$ 6.000. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa a adequação orçamentária para ajustes de dotações, permitindo a execução das despesas de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos por este governo, no que tange às diversas secretarias, permitindo o pagamento da folha de pagamento e manutenção da máquina administrativa. Itati, 15 de junho de 2022, assinado por Florir Verbo, Prefeito Municipal. É isso que temos pedido.
Obrigado ao secretário Jorge Trich. Nesse momento, eu agradeço a presença dos meus companheiros vereadores, a nossa secretária Adriana, ao Richard, levando os nossos trabalhos da TV Web, e a todos os ouvintes na live aí, os assistentes na live da nossa sessão. Nesse momento, eu passo a palavra aos senhores líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, aos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Trich.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão da mesa diretora, quero cumprimentar a todos, cumprimentar a nossa assessora legislativa, Adriana, cumprimentar ao Richard, que está transmitindo os trabalhos da Casa Legislativa a toda a nossa sociedade, a todo o nosso município, através da TV Web. Senhor presidente, venho usar esse espaço de líder do governo para comentar sobre um consórcio no qual o nosso município de Itati faz parte, juntamente com outros 5 municípios. Esses municípios são 3 Forquilhas, 3 Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Torres, Mampituba e Itati. São 6 municípios que fazem parte desse consórcio. Isso, na gestão passada, nosso prefeito acreditou nesse consórcio entre esses municípios, igual outros 6 prefeitos que assim o participam. E levando esse projeto adiante, na pessoa do Chamberlain, ex-prefeito de Cambará do Sul, que tem apoiado também esse município à frente desse consórcio. O presidente desse consórcio é o prefeito Bolão do Arroio do Sal, na qual eu e o colega vereador Edson Marques Lopes presenciamos sábado passado, dentro das festividades da Festa da Banana de Mampituba, uma assinatura feita pelo nosso prefeito e os demais prefeitos que fazem parte desse consórcio, aonde prestigiamos essa assinatura, que o município será beneficiado com R$1.814.000. Esse benefício vem em pavimento para o nosso município. Esse pavimento já está destinado à localidade de Bananeiras. Então é com muita satisfação e alegria na qual a gente pode pavimentar mais um trecho do nosso município. Através desse consórcio, através dessa aposta desses prefeitos e através desse consórcio vem um benefício ao nosso município, simplesmente com uma contrapartida aproximadamente de R$500.000 que o município ajudar para nós concluir, talvez possivelmente, 2 quilômetros de pavimento na localidade de Bananeira. A importância da busca desses recursos sem despesas para o município, a não ser a contrapartida, que ganhando R$1.814.000, o município vai gastar R$500 e poucos. Então, tão logo já está começando esse pavimento, que o consórcio mesmo, que desloca suas próprias máquinas, que já estão chegando essa semana, possivelmente o município, a nossa comunidade, já vai ver as máquinas chegando à localidade de Bananeiras para que esteja já dado início a essa obra. Então é dessa forma que Itati tem executado obras dentro do município, executados recursos através de emendas, na busca dessa casa legislativa, dos colegas vereadores, na busca de recursos através do prefeito, do poder executivo, e assim é um grande avanço para nosso município, para nossa localidade, e ainda mais possivelmente dentro de outro projeto, mais recursos estão vindo para o nosso município. Isso vai nos gerar uma grande economia. Economia, eu digo, porque ali onde tem um pavimento, é descartado a patrulhagem, é descartado a conclusão de materiais colocados na estrada, porque o pavimento, a gente sabe, tem uma durabilidade boa, com certeza, e ali, né, não há grandes despesas nesses trechos pavimentados. Como temos já algumas partes pavimentadas através das pedrinhas de PVS, né, através da parceria com a comunidade, dessa fábrica que temos no nosso município, e ao longo do tempo a gente vai pavimentando o nosso município e cortando os gastos às vezes que é colocado material nas estradas, em breve através de chuva ou através de rodagens de caminhões, de pneus, de carros, vai jogando material fora. E a gente sabe que esse pavimento, através do pavimento, através de asfalto, que vai ser na localidade de Bananeira, vai ser asfalto, pavimento asfáltico. Então, é uma economia para o município, é um avanço para a nossa sociedade. E assim é o projeto que temos para o nosso município ao longo dessa gestão, e que continue assim, né, fazendo os pavimentos nas rodovias e buscando sempre, né, através de emendas, através de consórcios, esses recursos para o município, que é onde sobrevive o município, tão pequeno com nós, com baixa arrecadação, mas com grande luta da busca dessa casa legislativa, dos colegas vereadores, dos deputados que têm nos apoiado com emendas. A importância para um município tão pequeno e nós ter, né, nas localidades esses pavimentos. A gente sabe que uma estrada pavimentada é importante para aquelas propriedades que ali, para aquelas pessoas que residem, porque inibe o pó. É a primeira coisa, né, que abrange muito as casas de moradia, é o pó nas suas casas, né? Então, a importância do pavimento e a economia que traz para o município, né? Então, eu quero engrandecer o trabalho desse município, dessa gestão, o trabalho dessa casa legislativa, e que estamos todos unidos, os colegas vereadores, do que é melhor para o nosso município. Tenho certeza disso. E agradeço ao espaço, senhor presidente, agradeço a minha bancada por representar a liderança da bancada e ser líder desse governo, e nos honra muito usar essa tribuna e poder passar para a nossa comunidade mais um trecho pavimentado, com certeza, para o nosso município, na localidade de Bananeira. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jorge Trich. O espaço de líder continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Mas nenhum líder querendo fazer uso do seu espaço. Passamos para o regime de urgência. Não havendo mais nada no regime de urgência, hoje, passamos diretamente para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 17 de 2022. Autor, vereador Oneide Antônio Vitt. Entrada dia 7 de junho de 2022. Eis o senhor presidente. O vereador esse que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através das secretarias competentes, tomam providência em colocar dois pórticos na Rota do Sol, uma na divisa de Itati e Terra de Areia, e outra na divisa de Itati e São Francisco. O pedido de providência de número 17 está em discussão.
Está discutido, senhor presidente.
Está discutido, vereador Jorge Trich.
Senhor presidente, venho discutir esse pedido de providência e parabenizar o vereador Oneide Antônio Vitt pela iniciativa de trazer esse pedido de providência a essa casa legislativa. Soubemos que já teve esse pedido já no ano passado ou na gestão passada, e essa casa já tem feito esse pedido, é de grande importância, mas ressaltar Oneide, seu pedido de providência, que é de suma importância, por se tratar de identificar o nosso município. Identificar o nosso município, digo isso, a importância, porque soubemos que nosso município é cortado por essa rodovia Rota do Sol, e o fluxo de turismo, de turista que passa na Rota do Sol, é grande.
É turista subindo para Canela, Gramado, Cambará do Sul, Caxias do Sul, a região serrana, tudo descendo para o litoral. Então nós temos um grande fluxo e muitas vezes o nosso município fica despercebido, né? Nem, talvez não sabe a divisa que nosso município se estende até lá em cima da serra, né? Muita gente não sabe que aquele túnel lá em cima da serra, lá no Mirador, que pertence a Itaqui, o mesmo aqui que nossa divisa é na entrada do Arroio Bonito, né? Então nosso município a identificação é muito importante, que nós temos um futuro promissor dentro do turismo, e a identificação do nosso município já é o primeiro passo. A importância é identificar o nosso município de Itaqui, né? Eu digo isso quando muitas vezes estamos em algumas reuniões, a gente fala no município e lá fica onde? Litoral Norte, mas a gente identifica pela Rota do Sol e pelas tendas que nós temos no nosso município, e também é uma identificação. A tenda dentro do nosso município hoje é uma identificação para o nosso município, para nossos turistas que passam por essa rodovia, e nada mais justo esse pórtico para que identifique o nosso município. Que se, eu não sei, devido às leis, de como essa rodovia é uma rodovia estadual, mas que o município providencie a colocação, através que seja do estado, ou que seja o município mesmo, mas e verifique a lei do que possa ser feito, mas para que aconteça essa identificação. Foi muito o seu pedido de providência, Neide, e então acho importante a discussão nessa tribuna, e tenho certeza que a aprovação por essa casa legislativa é por unanimidade, porque conheço já os trabalhos dos colegas vereadores, e já foi um pedido de providência já elaborado por algum vereador dessa casa, não vou citar nome porque não tenho certeza, mas mais uma vez está vindo a esse plenário a grande importância da identificação do nosso município.
O pedido de providência continua em discussão. Está discutindo o vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho à tribuna nem tanto para discutir, vereador Oneide, mas sim para reiterar o apreço desse pedido de providência, pois somos sabedores, que nem o vereador Jorge falaste aqui, que muitas vezes o nosso município passa o turista por aqui e não tem uma identificação que mostre os trechos de extensão do nosso município. Digo isso porque no começo em São Francisco tem o restaurante Mirador, que é dentro do município de Itaqui, e vocês todos são sabedores, foi colocado uma identificação. Eu amo Itaqui, um coração com Itaqui. E vejo, senhores, nas redes sociais, não só do pessoal daqui, mas pessoal de fora, que a gente tem um monte de gente que é de fora do município, que passam por aqui e chegam ali e tiram uma foto com o nome de Itaqui e o coração. Creio eu que foi até o restaurante Mirador que teve essa bela ideia de colocar esse pórtico ali, que é na beiradinha da pista, não é por cima, que o pedido do Oneide aqui é um pórtico, então seria por cima. Que seria melhor ainda, melhor ainda. Nas duas intenções, em Terra de Areia, divisa com Terra de Areia, e São Francisco. Mas reitero esse pedido e peço para a minha bancada que vote favorável e que saia do papel, como o vereador Jorge falou aqui, já foi, acho que creio eu que mais de um vereador já pediu isso, mas que está aqui para o executivo saber a importância que é essa identificação do nosso município de Itaqui.
Obrigado, vereador Giovanni. O pedido de providência continua em discussão. Para discutir, o vereador Oneide, o autor da matéria.
Boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, a secretária Adriana, a nossa TV Web. Senhor presidente, eu fiz esse pedido com o intuito de beneficiar ainda mais, para ter mais conhecimento ao nosso município. Porque uma vez, senhor presidente, eu tinha um restaurante na beirada das margens da Rota do Sol. E só era conhecido no restaurante que eu tinha ali, nossa região só era conhecida, só era debatido. Quando eles perguntavam que região é essa, a região das tendas, então foi esse o pedido que eu tinha feito. Porque ninguém não sabia por onde é que se passava. Seria isso, presidente.
O pedido de providência continua em discussão. Para discutir, o vereador Reginaldo.
Só me chamou uma coisa a atenção quando ele falou a respeito do restaurante dele que ele tinha ali. E o teu restaurante, Oneide, só Oneide, não está funcionando porque tu não quis tocar, não quis trabalhar, mas enfim, não vem o caso da matéria, tá? E quanto a esse pórtico aqui, pessoal, nós temos um probleminha ali só na divisa do município, tá? Só que ali dá para nós resolver, não, talvez por cima da entrada. Por cima da entrada ali é meio complicado, devido à massa lá de cima. Tá? Nós vamos ter que mexer, talvez, com muita gente de fora, mas dá para nós fazer, sabe, a ideia de lá para cá, fazer lá de baixo, respeitando os 20 metros da Rota do Sol, dizendo ali, ó. Fica certinho, todo mundo que vem de lá para cá vai ver bem-vindo e Itatiba. Simples assim. Respeitando os 20 metros, nós podemos começar amanhã, se quiser. Só aprovando aqui, pode ser começado já. Respeitando os 20 metros, que é o mais simples. Para começar com esse lá de cima, dá. Só que daí vai ser um pouco mais complicado. Mas ali tem uma visão muito boa da divisa do município, que vai de lá para cá. Respeitando os 20 metros, vem de lá para cá. Respeitando os 20 metros ali, ó. Faz um pórtico ali das coisas mais lindas do mundo. Vai ficar um lindo pórtico. Todo mundo vai ver que está entrando no município. Simples. Um pouco gato. Muito obrigado, companheira. É isso aí.
O pedido de providência continua em discussão. Mas tem um vereador para discutir, eu vou usar a tribuna para discutir o projeto.
O pedido de providência. Venho aqui discutir esse pedido de providência com o meu colega Neide. E já te parabenizar, Neide. Mesmo já tendo esse pedido na casa, como os outros vereadores já falaram, mas sempre é bom reforçar que esse pedido de providência é de suma importância para identificar o nosso município. Como o vereador Jorge Trich mesmo falou, muitas vezes chega no Itati, identifica o Itati quando chega nas tendas. Mas tem um trecho longo até chegar nas primeiras tendas. Já passou um belo de um trecho, tanto na ida quanto na volta, até chegar nas tendas, para identificar o Itati. Então o pórtico é de grande valia. Temos que ver até aonde tem lei que nos ampara de fazer. A gente tem que sim correr atrás, ir até os órgãos do Estado, que provavelmente tem que ser o Estado que faça, porque se trata de uma estrada, uma rodovia estadual, mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm força para isso, para cobrar, para correr aí atrás, para identificarmos melhor o nosso município. Porque o nosso município tem o que poucos municípios têm, que é uma estrada estadual que corta e num trecho tão pequeno chega na terra e chega no mar. Ou seja, tem para o turista e tem para o veranista. Então o nosso município, quanto mais divulgado, melhor. Chegou no pórtico, já sabe que logo em seguida já vai ter uma chapada do Vagalume, já vai ter um parador da roça, já vai ter as tendas, já vai ter o restaurante Miradouro, e as pessoas já estão conhecendo o Itati nas redes sociais. Então, quando passar por um pórtico e identificar que é no Itati, mais evidenciado vai ficar o nosso município. Então, vereador, venho aqui lhe parabenizar por esse pedido de providência. O senhor, então, pouco tempo de casa, já teve essa visão. E isso é muito bom quando a gente vê pessoas que vêm para cá com vontade de fazer as coisas acontecer.
O pedido de providência continua em discussão. Mais nenhum vereador para discutir? Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 17 de 2022. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Moção de número 01 de 2022. Moção de apoio aos servidores públicos estaduais inativos, pensionistas, devido ao desconto previdenciário. A Câmara de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, através dos vereadores abaixo signatários, vem a, na forma regimental, apresentar esta moção de apoio à causa dos servidores públicos estaduais, inativos e pensionistas, em especial aos trabalhadores em educação do nosso município, em razão das alterações trazidas pela introdução normativa IPE preventivo de número 01, que alterou a lei complementar de número 13.758, fixando as alíquotas e modificando a base de cálculos das contribuições previdenciárias sobre o valor do benefício. A referida alteração vem prejudicando servidores inativos e pensionistas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E por entender ser injusta a fixação desses índices, o Poder Legislativo de Itati subscreve presente moção reivindicando os itens a seguir. Parágrafo, letra A. Que sejam isentos de contribuições previdenciárias os servidores inativos e pensionistas que recebam proventos até o teto da Previdência pago pelo INSS, atual em R$ 7.087,22. De acordo com o regime geral da Previdência Social. Letra B. Que seja cumprido na sua integridade da lei de piso salarial profissional nacional garantido aos profissionais da educação o seu recebimento. Que os servidores aposentados e pensionistas sejam amparados no termo da lei de número 10.741 de 2013. De 1º de outubro de 2013, baseado no artigo 3, 4, 9 e 10 do Estudo do Idoso, e conforme o artigo 230 da Constituição Federal. Artigo 230 da Constituição Federal, a família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. D. Nesse sentido, é necessária demonstração de apoio à ação dos deputados, com assento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, dos líderes de bancada, dos partidos e das entidades de classe, para que os aposentados que contribuam uma vida inteira para a Previdência não continuem a ser penalizados com essas cobranças. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio do Guatini, pleiteando o apoio à causa dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas. Câmara Municipal de Itati, dia 20 de junho de 2022. Assinaram os vereadores: presidente Jairo Roberto Rosentencourt, primeiro secretário Jorge Triste, vereador Reginaldo Oliveira Kineves, vereador Silvano Cássia de Borba, vereador Carlos Renato Leal Neubert, vereador e vice-presidente Ederson Magos Lopes, vereador e segundo secretário Giovanni Chaves da Silva, vereador Paulo Meyer Carconchisque e vereador Antônio Vitti. Está em discussão a moção de número 1 de 2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação a moção de número 1 de 2022. Está aprovada por unanimidade a moção de número 1 de 2022. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de Lei de número 18 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público, na forma do artigo 37 do inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 232 da Lei Municipal 017/2001, regime jurídico dos servidores públicos, o município de Itati, os servidores que menciona e dá outras providências. Oriverbe, prefeito municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público, na forma do disposto do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, do artigo 234 da Lei Municipal, de número 017/2001, regime jurídico dos servidores públicos de Itati, pelo período de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período os seguintes servidores. Função: agente comunitário de saúde, área de Bananeiras. Vagas: 1. Carga horária semanal, 40 horas. Vexo mensal, R$ 1.495,92. Parágrafo único. Todos os contratos serão chamados através de processo seletivo simplificado, PSS, realizado pelo município nos termos do Decreto Municipal de número 11/2018. Artigo 2º. As contratações descritas do artigo 1º serão efetivadas através de contrato administrativo por tempo determinado. Parágrafo único. O contrato confirmado entre as partes poderá ser rescindido antes do término previsto, no caso de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para os mesmos cargos ou extinção dos motivos que geram a contratação emergencial autorizada pela presente lei. Artigo 3º. Remuneração paga pela contratação de que trata o artigo 1º obedecerá à tabela de vencimentos correspondente aos padrões do quadro de pessoal efetivo, com a mesma carga horária, nos termos do plano de cargos e salários dos servidores públicos. Lei 044/2001. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações próprias constante do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itati, dia 2 de junho de 2022. Floriverbe, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 18 de 2022. Para discutir, o vereador Edson Magno Lopes.
Venho aqui discutir esse projeto de lei número 18, onde se trata da contratação para a agência Uigupim, para aquela área da bananeira de grande importância, ainda mais chegando esse inverno de frio, naquela localidade onde é que tem muito idoso, muito frio para sair de manhã cedo de casa, às vezes, para poder marcar um exame, e tendo um agente de saúde ali de grande valia. Peço aos meus colegas vereadores que votem favorável.
O projeto de lei de número 18 continua em discussão. Para discutir, o vereador Reginaldo.
Colega vereador, eu acho que esse projeto, no meu entendimento, na verdade, tinha que apenas passar aqui pelos colegas aqui, nós podíamos até resolver lá embaixo. Não precisava nem passar aqui para cima, porque se está sem uma funcionária, dessa necessidade lá em cima, na verdade, eu tinha que ter sido contratado antes. Tá? De minha parte, da nossa bancada, que tem o aval. Obrigado a todos.
Obrigado ao vereador Reginaldo. O projeto de lei de número 18 continua em discussão. Painel.
Para
discutir, o vereador Jorge.
Senhor presidente, venho usar essa tribuna para discutir mais esse projeto de lei na contratação de um agente de saúde para localidade bananeira, da importância desse agente de saúde, como já foi citado pelo colega vereador Edson Marques Lopes, que é um intermediário, tá, do posto de saúde à sociedade, e ela já pode adiantar muitas consultas, muitos exames, aliás, e a verificação do agente de saúde nas famílias, nas residências, é muito importante. É mais um projeto que essa casa vota favorável, com certeza, para a saúde. Mas só quero salientar ao vereador Reginaldo que toda autorização, todo contrato elaborado pelo executivo, ele tem que ser aprovado em plenário. Essa casa é soberana se tratando do plenário. Então, se não há essa votação em plenário, não há uma autorização para o executivo contratar. Então, essa é a norma da Casa Legislativa, esse é o nosso regimento, e nós temos que obedecer e que seja aprovado nesse plenário. E só assim o prefeito pode contratar. Aliás, são todos os projetos, não só para a saúde, não só para a agente de saúde, todos os projetos passam por essa casa. Então, a importância do Poder Executivo, da autorização do Poder Executivo, em qualquer que seja o projeto, que seja para uma ponte, uma barragem, para contratar pessoal para trabalho, a importância de um convênio, um empréstimo, né, tudo passa por essa Casa Legislativa. A autorização tem que ser dada por esse Poder Legislativo. Então, a função da Casa Legislativa é autorizar e para que o Poder Executivo possa executar obras e dar andamento ao trabalho público.
Obrigado ao vereador Jorge Trich. O projeto de lei continua em discussão. Painel vereador para discutir, eu coloco em votação o projeto de lei de número 18/2022. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 18/2022. Neste momento, não havendo mais nada na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais para os seus vereadores por 10 minutos. Com a palavra o vereador Edson Marques Lopes.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente dessa casa.
secretária Adriana, TV Web, em nome da minha filha que está online assistindo a sessão, eu cumprimento o pessoal que está assistindo pela TV Web. Hoje venho motivado e feliz para essa tribuna dos últimos acontecimentos, onde eu e o vereador Jorge e o prefeito Flori tivemos a honra de estar em Mampituba, onde o prefeito assinou um consórcio de R$ 1.814. Para aquela localidade onde eu me sinto em casa, a localidade de Bananeira, para o turismo, onde que tem uma grande chance de avançar no turismo, onde tem, que eu conheço, de 2 a 3 cachoeiras bonitas naquela Bananeira. Investimento bom para aquele pessoal que pretende fazer suas cabanas para alugar para o turista e para o pessoal que lá trabalha para tirar seus produtos orgânicos para vender na tenda. Mérito também do nosso executivo, prefeito Flori, onde que de 26 municípios da área norte, se não me engano, 26 municípios, 6 foram contemplados. Mampituba, Morro do Sul, Torres, 3 Cachoeiras, Itaqui e 3 Coquias. De 6 municípios ganhados. Isso é mérito de quem corre de trás, é mérito de quem não descansa. Está dormindo com o olho aberto, todo fechado, pensando no bem do Itati. Parabéns, prefeito, por essa sua corrida para avançar o turismo no Itati. Também aproveitando que nós estávamos lá, eu, Jorge Cristo, vereador, e o prefeito, falamos com o secretário de turismo, Rafael, onde surgiu uma boa conversa de fundamento, onde já tem um projeto para Linha Bernardes para turismo, onde que ele deixou já engatado de 95% que vai sair mais para o turismo, a Chapada do Vagalume. Coisa boa esse programa avançar que saiu pelo governo do estado. Também quero dar os parabéns ao secretário de obras que começou uma obra lá na linha Bernardes, abrindo o trecho da linha Mitimando, na entrada ali, onde ele vai para a linha Mitimando, que era muito curto, muito pequeno, os carros chegavam ali para pegar para a esquerda ou para a direita, não tinha visão. Hoje melhorou 100%. Uma obra que já podia ter feito há 16, a 20 anos atrás, fizemos agora. Uma obra que vai ficar marcada também. Quero dar boa noite a todos, uma boa semana para todo mundo.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores para questões pessoais. Com a palavra, o vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao Richard, à Adriana, que estão aqui na sessão. Quero, em nome da Noelci aqui do Centro Itati, agradecer a todos que estão na live, nos assistindo, nessa noite fria, mas estão nas suas casas, nos seus confortos, nos assistindo e assistindo o trabalho dessa Câmara de Vereadores em prol do município de Itati. Pois tenho a convicção que todos aqui trabalhamos para que o dia a dia da nossa população seja melhor do que foi o dia anterior. Senhor presidente, vendo a palavra do vereador Jorge, do vereador Jamanta, sobre o consórcio do Avançar Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, e o município de Itati ser mais um contemplado com esse valor, é uma felicidade enorme, senhor presidente e comunidade. Felicidade maior ainda, pois será colocada na localidade de Bananeira. Localidade que tem muito, muito, muito a crescer. Povo trabalhador, povo honesto, povo do município de Itati, que também está sendo olhado com bons olhos. O investimento... R$ 1.814.000, mais ou menos, do Estado, e mais uma contrapartida de 500 e poucos mil reais. Isso, então, agora,
vai fechar um valor de R$2.300.000 que vai ser investido naquela localidade. Fico feliz, presidente, comunidade, por fazer parte desse momento. Pois se nós voltarmos atrás, pessoal, o vereador Jamanta falou que podia ter feito um acesso há 16 anos atrás. Sim, vereador. Na linha Bernardes. Podia sim. Estava errado. Mas o seu governo podia ter feito há 5 anos atrás. O seu governo está governando hoje. E acabaram fazendo agora, no 6º ano de mandato. Parabéns pela iniciativa. É isso que o município precisa. Só que se nós pensar em 10 anos atrás, nós temos uma ponte naquela localidade, vereador, que foi pensado e foi construída, que é onde hoje vai passar o desenvolvimento, que vai passar o asfalto. Não estou falando de outros que já foram feitos também. Só naquela localidade, se eu não me engano, é 6 ou 7 pontes que foram feitas. Então, cada um, como disse o vereador Jorge aqui, cada governo faz um pouquinho. Se a gente for cobrar coisas passadas, nós vamos ficar aqui debatendo o inútil. Temos que cobrar, pensar lá na frente. Como diz o prefeito, temos que pensar depois da curva. Como ele pensou há 4 anos atrás, quando ele fez, se juntou junto ao consórcio Sidhur, se não me engano o nome. E hoje está colhendo fruto. Como Três Forquilhas, que se filiou o ano passado, gente. Está ganhando o mesmo valor por ter se filiado, se juntado a esse consórcio que foi contemplado, esse consórcio com o valor que foi dividido entre os municípios na mesma proporção. Então temos aqui falarmos de coisas passadas, eu prefiro falar no futuro, que o futuro a Deus pertence e nós temos muito a crescer e muitos a agregar para esse nosso município. E era isso, presidente. Quero deixar um forte abraço a toda a comunidade e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais por 10 minutos. Mais nenhum vereador querendo fazer outro espaço. Eu passo os trabalhos para o meu vice-presidente Ederson Mário Lopes, e vou fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, volto a essa tribuna agora para parabenizar a comunidade da Costa do Morro, especialmente ao Ramon, que começou um campeonato de boche, e onde a comunidade se reúne, e começou na sexta-feira, e eu tive o privilégio de jogar a primeira partida. Ontem deu mais uma rolada de boche lá, final de semana tem de novo. Então parabenizar, porque o esporte é saúde, cada esporte que a gente pratica, a gente está ajudando os jovens a ir lá até a beira da cancha de rocha, seja futebol, como terminou o nosso campeonato no domingo passado, onde o Pinheirinho foi campeão mais uma vez, 5 vezes campeão. Parabéns ao Pinheirinho, parabéns ao CAIF também, e parabéns a todos os outros times que participaram. E eu, na sessão de segunda passada, não usei a tribuna, já estava meio ruim na garganta. Então acabei não usando, falando quanto menos. Então parabenizar hoje aqui a equipe do Pinheirinho, que foi campeão, e a do Caio, que foi vice-campeão. Também não poderia deixar de parabenizar as nossas merendeiras, a Samanta, que é a nossa nutricionista, e a tia Rosane. Estamos na final do programa Merendeiras do Brasil, patrocinada por o FNDE. Então, isso aí, Itati está de parabéns por usar 100% da sua verba da agricultura familiar. A Samanta está de parabéns por essa ótima nutricionista que é do nosso Itati, pessoa nossa aqui. A tia Rosane também como cozinheira. Já estamos na final. Isso é um orgulho, porque nós representamos o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul é representado por o Itati. Vocês têm ideia do que é isso? O nosso Itati está de bem com a vida, graças ao bom Deus. Também, eu queria, nesse momento, falar desse consórcio também, onde o nosso prefeito e os nossos vereadores, no sábado, foram lá assinar, onde eu também fui convidado, mas como eu não estava muito bom da gripe, meus colegas vereadores foram lá e representaram a nossa Câmara, muito bem representado, obrigado meus colegas. Fizeram, vocês dois representaram nós nove lá, o nosso prefeito municipal também, parabenizar, porque esse consórcio foi uma aposta, e uma aposta que deu muito certo. Onde a gente tira, gasta pouco e faz bastante. E onde a gente faz as coisas com economia, tirando pouco dinheiro do bolso e de qualidade, a gente tem que ficar muito feliz. E o nosso município está de parabéns, a comunidade da Bananeiras. Dessa vez foi para a comunidade da Bananeiras. Já tem algum projeto para a linha Bernardes. Amanhã ou depois é outra comunidade. Eu acho que é muito importante que os vereadores falaram aqui, que cada governo faz um pouquinho, e é verdade. Tem aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo. E o nosso Itati está ficando com o papo cheio sim, porque cada um que trabalha, trabalha com bastante disposição. Esse governo está trabalhando cada vez com mais vontade, cada vez aparecem mais obras. Por quê? Porque esse governo tem o apoio dessa Casa Legislativa, tem o secretário que se envolve, um prefeito que corre atrás. Eu acho que nós estamos de parabéns. Também quero dizer a vocês que às vezes eu sou um vereador um pouco crítico, mas quando tem que se elogiar, eu também elogio. E nós, na semana passada, a nossa saúde inaugurou uma sala com equipamento moderno de ultrassom para realizações de vários tipos de ecografias. Então, isso aí é um trabalho do prefeito, do administrativo, do legislativo, dos secretários. Eu acho que nós estamos de parabéns. Mas eu sou aquela pessoa que quando tem que elogiar, eu elogio, e quando tem que criticar, eu critico. Porque a minha crítica não é destrutiva, e sim construtiva. Eu trabalho, como todos os vereadores aqui, trabalho com o AMP de fazer as coisas acontecerem. E quando o carro sai um pouquinho do eixo, eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe me puxavam a orelha. Então a gente tem que dar um puxãozinho de orelha de vez em quando. Quando tem que se elogiar, se elogia. E quando tem que se cobrar, a gente tem que cobrar. Porque a gente é cobrado na rua, e se a gente é cobrado na rua, a gente tem que cobrar para poder as coisas se acertarem. Então, meus parabéns à administração por essa sala com essa ultrassom para a ecografia. A nossa saúde está de parabéns. O nosso Itati está de parabéns. Os nossos munícipes todos estão de parabéns. Seria isso, meu presidente. Eu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores.
Peço falar, senhor vereador.
Com a palavra, o vereador Jorge Trich.
Senhor presidente, venho fazer uso dessa tribuna para explicações pessoais e com a permissão da mesa diretora, na pessoa do senhor presidente, que se fosse possível constar em ata o meu pronunciamento, porque era para mim ter falado no espaço de líder de bancada e acabei esquecendo, não é esquecendo, mas a gente vem com planos. O que eu quero ressaltar é também
o município de Três Forquilhas. Na pessoa da prefeita Lola, como foi citado pelo colega vereador Giovanni, que ela fez parte o ano passado, filiou a esse consórcio, parabenizar também ela pela a posição de prefeita e acreditar nesse consórcio e acreditar nos projetos, na qual também vai São Sebastião vai ser contemplada com esse pavimento ali, localidade de São Sebastião, ali próxima à ponte da integração, que é nosso município vizinho, nosso irmão, Três Forquilhas. Eu sempre falo que a cultura de Três Forquilhas, a cultura Itati, ela é a mesma, pois somos todos irmãos e temos uma cultura bem parecida, um município com a outra. Então, parabéns à prefeita Lola, a toda a sua equipe que esteve lá presente, e dizer que nós, vereadores, eu e o colega vereador Edson Marques, claro, realmente estava representando a Casa Legislativa, que é a busca de todos os colegas vereadores. Tem outros eventos que vai outros colegas e a gente sabe da posição de cada um, na busca de cada um que tem feito. Mas eu quero também parabenizar o município de Mampituba pela brilhante festa, que foi os 3 dias de festa, sexta, sábado e domingo. A gente esteve trocando ideias com a secretária da Assistência Social, com os vereadores de lá, coletando informações para que possa ser implantado em nosso município também. Parabenizar a imprensa que esteve lá, a Rádio Mega Sul, de Três Cachoeiras também, que esteve fazendo a reportagem dessa brilhante festa. A valorização que tem feito esse município, não importa o gestor, o partido que está na gestão, que a gente sabe que a festa da banana já vem de longa data, e após 2 anos de pandemia voltou novamente através do prefeito o Pedrão, que novamente a festa da banana foi realizada, isso vem de encontro ao agricultor, ao turismo, a divulgação do município, que a gente tem comentado em várias reuniões com o executivo, essa casa legislativa, para que o nosso município também consiga, já foi proposto já quantas vezes em reuniões e conversas, que possamos fazer uma festa municipal também valorizando a nossa agricultura. Sabemos que temos várias comunidades, e a festa do quieto, a festa da colheita aqui, que valoriza bastante a nossa agricultura, que é uma festa da colheita, e outras comunidades, mas uma festa que o município divulgasse, talvez a cana-de-açúcar, o açúcar mascavo, a cachaça do nosso município, que nós também formalizasse uma festa em prol da nossa produção do município, em prol do nosso agricultor. E isso é muito importante para a divulgação e a valorização do nosso agricultor. Nesse momento seria isso, senhor presidente. Agradeço o espaço mais uma vez, cumprimento mais uma vez a todos que estão nos assistindo pela live, o trabalho da Casa Legislativa na busca do melhor para o nosso município. Nada mais justo que nós vereadores, nós gestores, que é o nosso dever e o nosso compromisso melhorar a vida das pessoas através da política.
Obrigado ao vereador Jorge Triste. A palavra continua à disposição. Mas é com a palavra o vereador Reginaldo. Só para constar, o vereador Silvano tem um problema de saúde agora, vai ter que sair.
Onde as crianças
estava sendo largado numa curva e descendo 300 metros, 50 ao descendo, aonde não tem um palmo de calçamento, de estacionamento. Então, eu estava descendo ali. Quando eu cheguei, fui lá, digo aqui nessa tribuna, fui lá tomar uma bebida com o seu ouvindo. E ele me relatou esse problema, e eu desci lá e conversei com esse casal, e vi aquelas crianças, eu na hora me emocionei, não tenho vergonha de dizer, chorei. Chorei, tipo, isso aqui não tem condições. Porque daí os pais deles me relataram o seguinte, que estava aqui na escola, e daí parece que um motorista, não sei quem, uma professora, não sei quem também, falou que não tinha como deixar as crianças vestidas. Porque as crianças não podiam subir no ônibus e ficar na volta. E era obrigado a ficar lá para cima. E daí vim de a pé aquele pedaço. Tipo, não. Eu disse, na hora ali. Digo, a lei é simples e clara. A lei é simples e clara. Tá? Toda criança tem o direito de transporte escolar na frente da porta da sua casa. Se ela está matriculada, a lei é simples e clara. Falei na hora. Falei na hora. Os pais. E disse, na mesma hora eu disse o seguinte, mas eu acho que a diretora lá talvez não seja sabedora disso aí. Amanhã mesmo vou passar para ela. E aí onde conversei com a Claudineia e com a Mary. Tá? Eles nem só deixaram as crianças na volta, como eu tinha pedido, como fizeram melhor. Um carro está indo lá entregar as crianças lá embaixo da lomba, lá. Tá? Então, eu tenho que relatar isso aqui e agradecer a Claudineia e a Mary. A Claudineia foi a que eu mais conversei, mas agradecer a ela. E dizer para todos os pais e alunos, isso aqui é direito de toda criança. Toda criança. Isso aqui, ninguém fica devendo obrigação para ninguém. A lei é essa. A lei é assim. E a lei é para todos e é para ser cumprida. É bom nós sempre deixar isso bem claro. Mas mesmo assim, não tem que agradecer. Tá? E agora, meus amigos, nós aqui no tal do calçamento. Calçamento lá de cima, tá? Aquele calçamento, não sei se o vereador vai se lembrar, mas tempo antes da eleição, por coincidência, eu e o vereador, o prefeito na época, o Flori, e o Jorge. O Jorge não era vereador, eu não era nada ainda. E nós falamos a respeito desse calçamento, nos encontramos lá na frente da igreja lá. Onde eu falei a respeito desse calçamento, que eu já estava com o barulho de ser candidato. E daí eu disse o seguinte, a respeito desse calçamento. Que não, os calçamentos nós pudemos fazer calçamento por tudo aqui. E sem fazer dívida para outro município, para outro ano pagar, para depois o outro prefeito vir pagar. Como é que um prefeito fez 40 e poucas barragens? Não deixou dívida. Como é que o mesmo partido fez? Que todos que estão me assistindo sabem. Depois, quem quiser vir aqui pode vir querer falar o contrário, mas quem está me assistindo sabe. O mesmo partido fez creche, escola, tudo que tem aqui, ginásio de esporte, tudo que tem aqui, que as crianças todo mundo usa, que nós usamos, foi o mesmo partido que fez. Tá? Todo mundo sabe disso. Tá? Ah, se ficou um arrematezinho pro outro fazer? Sim, um arrematezinho tem que ser feito, claro. Claro que tem. Claro que tem. Sempre tem um arrematezinho. Esse campo aqui, ó. Tá aqui hoje, a Fernanda Marina. Sabe esse campo que ele. Eu pergunto para quem está me assistindo, é do tempo de quem esse campo aqui? fechar o campo. Estava ali, o campo. Não estava no campo, estava pronto. Olha esse calçamento aqui, é o que eu digo para todo mundo. Olha essa avenida aqui, das coisas mais lindas aqui, ó. Quem foi que fez mais calçamento no município de Itatia? Se não foi Carlos Chaves. Pago. Sem deixar dívida para ninguém. Sempre deixando o dinheiro em caixa. Hoje temos aqui, ó, temos escola, temos tudo, temos de quem? Tá? Pode vir qualquer um vereador aqui, pode querer falar o contrário de mim, pode, não tem problema nenhum. Só que a população sabe. A população sabe. Eu sou a favor e pode mandar tudo para cá, que nós vamos aprovar. Sendo para fazer e pagar. No nosso 4 anos aqui. Eu não sei nem se eu vou estar vivo nos próximos 4. Eu não posso ficar devendo nada para ninguém. Certo, meus amigos? Tá? Tudo que tem nessa avenida aqui, ó. A não ser o Galpão Peioro, foi uma homenagem para o Sadi, que era um grande amigo meu. Mas não deixa de ser quase palpingado. Não deixa de ser quase palpingado. Vamos botar um galpão do lado da escola, do lado da creche, do lado do primeiro mundo, do lado do posto de saúde do primeiro mundo. Vão botar isso aí? Não, é possível, né? E agora outra coisa, vereador Jorge, o senhor falou galinha a respeito do procedimento. O que eu quis dizer para o senhor é o seguinte, vereador, que tinha muita coisa que nós podíamos eliminar antes de chegar aqui. Quanto tempo está lá a bananeira, rapaz, tem uma gente de saúde? Tá? A minha mulher, que é agente de saúde pelo Arroio do Vale, há acho que 20 anos já, e ela, como vai para lá também, ela acaba resolvendo os problemas lá de cima. Por quê? Porque não tem uma gente de lá. Tá? Essas coisas assim, que nós podíamos ter chegado a um consenso antes. Guri fez a seletiva, guri, não sei, fez a seletiva num dia. Não tinha chama até falta. Tá? Pessoal, meu muito obrigado e um forte abraço a todos.
Obrigado ao vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Mais nenhum vereador querendo fazer uso do seu espaço. Eu também, nesse momento, queria parabenizar a nossa prefeita Lola por ter apostado no consórcio também, como o vereador Jorge falou. Eu acho que Três Forquilhas está de parabéns. E é bom quando a gente, o município da gente vai bem. E o município vizinho também. Porque se a gente estiver bem, o vizinho da gente estiver bem, as coisas tudo acontecem. Então parabéns à administração da prefeita Lola aí por ter apostado nesse consórcio também. Nesse momento, não havendo mais nada, eu convido os seus vereadores para a próxima sessão na outra segunda e declaro encerrada a presente sessão.